Olá, Bruto, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rumo Rádio Universitária de Minho. Esta terça-feira connosco temos Filipe Azevedo, de 39 anos. É autor do livro Educar com os Olhos da Mente, uma obra que construiu com a sua esposa, Isabel Rodrigues. Ambos são cegos. Filipe, muito obrigada por estar connosco na Rádio Universitária para partilhar a vossa história e para partilhar também aquilo que é a obra que lançaram há poucos dias, precisamente no início deste mês de dezembro. Filipe tem, como já disse, 39 anos, é funcionário dos Transportes Urbanos de Braga desde 2007, é também dirigente associativo, está envolvido numa panóplia de atividades diferentes, pertence também à ACAPO, é compositor, é músico, é autor de vários blogs, tem uma vida muito, muito preenchida. Filipe, aos 39 anos, já com um percurso de vida mais do que consolidado, e com o facto de ser cego, o que eu lhe perguntava antes de mais, e para que todos nós percebamos exatamente como é que as coisas funcionam, como é que foi a sua vida ao longo do tempo, os desafios que foi encontrando pela frente, os obstáculos, a forma como os foi ultrapassando para chegarmos aos dias de hoje?
Olá, olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui convosco, com a Elsa Moura também. E de facto, pronto, nós com 39 anos e com este percurso de vida, nós temos uma grande vantagem. Eu tive uma grande vantagem, foi o facto de ter nascido cego. Portanto, quando uma pessoa nasce cega congénita, ela é preparada para viver, portanto, sem o auxílio da visão, não é? E neste particular, eu tive um percurso perfeitamente natural. Começamos desde muito cedo a aprender a ler e a aprender a escrever. O período escolar foi feito sempre numa escola pública, uma escola normal. Eu era a única pessoa cega, portanto, o único aluno cego na escola, sempre fui o único aluno cego na escola, e portanto isso não impediu de ter os apoios que precisava para fazer todo o meu percurso escolar. Depois comecei muito cedo também a aprender as outras coisas que me faziam falta, não é? Que foi, por exemplo, a questão da mobilidade. Eu desde os 10 anos comecei a andar sozinho, portanto, ia procurar até a minha autonomia ao nível da mobilidade. E depois o percurso foi percorrendo até ao final do meu percurso escolar. Felizmente também tive a possibilidade de começar a trabalhar cedo na vertente musical. Comecei a trabalhar com 14 anos e, portanto, isso permitiu-me também ter alguma autonomia financeira, que acabou também por me ajudar num lado e a prejudicar noutro. Ajudou-me nessa componente da minha emancipação e da minha autonomia, mas depois acabou também por prejudicar, porque penso que poderia ter, naquela altura, estudado mais, mas enfim, a vida é o que é. E portanto, tem sido assim. Depois estive ligado a uma escola de música e depois vim para Braga. Eu não sou natural de Braga, sou natural da cidade de Penafiel, de uma freguesia que faz parte do concelho de Penafiel, que é Canelas neste caso. E depois, portanto, quando vim aqui para Braga há 14 anos, vim para aqui precisamente para constituir família, para trabalhar, porque nessa altura, portanto, houve um tempo em que eu fiquei sem trabalhar, um tempo curto, e vim reconstruir outra vez a minha vida aqui em Braga, e cá estou com muito gosto e com
Mas quando vem
prazer.
para Braga, vem já com um objetivo definido? Já tinha trabalho?
Sim, eu não tinha trabalho ainda, tinha uma perspectiva. Eu vim na altura fazer formação, vim também de concluir o meu 12º ano. E portanto tive aqui quase 2 anos em formações, e portanto eu pensei, ser animador sociocultural, era o meu percurso de vida, era ser animador sociocultural, mas depois rapidamente percebi que de facto aqui tinha que ser pragmático, e as limitações da falta de visão não dariam seguramente um bom profissional. e senti alguns problemas e percebi que tinha obviamente as tais potencialidades, tinha muitas potencialidades para ser animador, mas aqui de facto a incapacidade sensorial, a cegueira neste caso, prejudicou-me bastante. E portanto mudei de vida e mudei o foco e depois comecei a trabalhar nos transportes urbanos de Braga desde 2007, portanto e foi sem dúvida nenhuma esse porto-abrigo que me permitiu começar a ter a perspectiva de construir a minha família e a minha vida aqui.
Uhum. Quando vai para os transportes de Braga faz exatamente o quê?
Eu nos transportes de Braga, portanto, trabalho no apoio ao cliente, uhum. Portanto, tudo aquilo que é o atendimento ao cliente, desde reclamações, desde, portanto, informações gerais dos serviços, horários, etc. Uhum. Portanto, grosso modo, faço essa função do apoio ao cliente. Uhum. Digamos que, portanto, a voz dos transportes urbanos de Braga sou eu, porque sou eu que atendo sempre, portanto, todas as chamadas telefónicas que são feitas para a empresa são atendidas, regra geral, por mim.
Uhum. O Filipe dizia-me há pouco que, portanto, teve de mudar o seu trajeto, tinha outros objetivos profissionais para a sua vida, mas que no fundo tiveram de ser contornados precisamente por alguns problemas que encontrou. Pergunto-lhe também, encontrar trabalho é uma tarefa difícil, mas mais fácil do que antigamente?
Nós hoje a empregabilidade é um flagelo que afeta as pessoas cegas. Regra geral o dobro do restante da população, portanto isso segundo nos dizem as estatísticas. Infelizmente o que acontece é que mesmo apesar da empregabilidade ser mais difícil, o Estado, direto ou indiretamente, é de longe o maior empregador, portanto se não fosse o Estado, sob o ponto de vista dos privados, seria ainda mais difícil o acesso ao mercado de trabalho por parte das pessoas cegas e com deficiência geral. Aqui os cegos não têm uma discriminação particular em relação às outras deficiências. Mas evidentemente que é uma questão de sorte e de empenho também, mas eu diria que a nível da dificuldade hoje em relação ao que era antigamente, nós antigamente tínhamos uma coisa que havia muito, que era um emprego protegido tácito, ou seja, muitos cegos iam para telefonistas e portanto acabavam sempre por ter lugar no Estado e nas grandes empresas. Hoje isso já não acontece tanto porque a vertente de telefonista em si está a desaparecer e cada vez é substituída por call centers, por atendimentos automáticos e portanto cada vez mais as pessoas têm que ser mais versáteis e têm que mostrar outro tipo de valências e de polivalências, não é? Mas eu diria que nós temos tido algumas, hoje há mais apoios para as empresas que pretendam integrar pessoas com deficiência, há mais apoios e penso que falta também muita sensibilização e eu contra mim falo, penso que as instituições, apesar de se terem esforçado e estão-se a esforçar, mas têm que fazer bem mais ainda para sensibilizar as empresas das vantagens, não só sob o ponto de vista económico, fiscal, mas também sob o ponto de vista da cultura organizacional, do ambiente que se cria na empresa, da opinião e do impacto positivo que isso tem na opinião pública. E, portanto, isso são tudo questões ao nível do marketing também. Essa responsabilidade social é cada vez mais valorizada e nós temos mesmo, e estamos a trabalhar nisso, mas temos de trabalhar ainda mais nisso, porque nós em Portugal há uma questão que é clara para todos nós. Nós temos seguramente, e tendo em conta os recursos financeiros que nós temos, nós fazemos milagres e, portanto, nós estamos muito mais avançados do que outros países, bastante mais ricos do que nós e que, no fundo, até preferem pagar às pessoas para ficarem em casa e para não se inserirem no mercado de trabalho, porque acham que isso até acaba por lhes custar mais. E, portanto, nós não nos podemos queixar, quando comparado com outros países mais ricos, não nos podemos queixar. Mas,
exatamente, enfim. Porque o que o Filipe está a dizer é que é mais importante, obviamente, dar trabalho do que dar dinheiro para a pessoa ficar em casa, porque a pessoa obviamente tem os seus objetivos, quer se sentir útil, quer fazer por merecer também, certo?
Evidentemente, exatamente. E depois aqui esta questão da autonomia, porque numa pessoa deficiente, uma pessoa com deficiência que não tenha trabalho, é muito difícil ser autónoma e, portanto, a questão não é só ficar em casa, é assim, se uma pessoa sem deficiência se ficar em casa não perde, em princípio, a sua autonomia, desde que tenha dinheiro para a sua subsistência não perde, mas uma pessoa com deficiência que não se consiga libertar das amarras familiares e muitas vezes o super protecionismo a que é sujeito, a pessoa nunca mais vai conseguir ser autónoma e dificilmente vai conseguir ter uma vida livre da família.
Portanto, esse super protecionismo que fala, peço só desculpa por interromper, foi algo que sentiu também ao longo da sua vida, ou não?
Estas questões, é assim, é sempre complicado, porque nós, por exemplo, neste livro nós quisemos partilhar a nossa experiência e nós, por opção própria, nós não quisemos envolver as famílias neste sentido, porque entendemos que não temos esse direito de o fazer, porque são questões, obviamente, muito sensíveis. O que eu diria é que, de facto, na regra geral, a família é obviamente o principal suporte das pessoas com deficiência, isso não há dúvida, mas muitas vezes quando super protegem as pessoas, o que acontece é que a família acaba por castrá-las, não é? Portanto, castra completamente as pessoas, impede as pessoas com deficiência de serem autónomas, não é? E portanto, isto é um drama. E nós muitas vezes, quando, e aquilo que nós dizemos aos familiares, é que de facto não caiam na asneira de super proteger a pessoa, porque quando isso acontece, de facto eu atrevo-me a dizer que a família, em vez de ajudar, passa a ser mais um empecilho, não é? Porque lá está, esta questão de não deixar uma pessoa cega, por exemplo, andar sozinha, com medo que se vá magoar, e depois os próprios vizinhos também fazem pressão para que isso aconteça, e depois a pessoa com deficiência entra num ciclo vicioso, porque obviamente não tem força para lutar contra a sua família, que é, como é lógico, o seu principal suporte familiar, tem um medo terrível de ficar desamparado e sem chão, não é? E portanto, e depois habitua-se a que tudo lhe apareça feito, não tem que se esforçar para fazer nada, que tudo lhe aparece feito, e portanto acaba por perder muito a sua autoestima, acaba por perder a confiança em si próprio, e portanto desiste de abraçar um projeto de vida. E portanto, mais importante do que o trabalho que se faz das pessoas com deficiência é o trabalho que tem que ser feito de sensibilização junto da sua família. Porque de facto as famílias normalmente agem sempre de acordo com as melhores intenções, mas enfim, há muitos casos de pessoas que ficam castradas a vida toda, porque lá está, não tiveram esse passo de ser autónomas nem as condições para isso.
Acredita que há muitas pessoas da sua idade, nas suas condições ou da sua própria esposa, que vivem ainda ligados à família precisamente porque não existiu coragem suficiente para dar esse passo?
Sim, não existiu coragem, nem lá está, nem existiram
nem
condições. É tal questão financeira. Por exemplo, uma pessoa para comprar uma casa ou para ir viver numa casa é preciso ter recursos económicos e mentais para isso, não é? E portanto, lá está, o meu caso não é um bom exemplo, porque como disse, eu comecei a trabalhar cedo e portanto acabei também por ir construindo. Eu tive que sair muito cedo de uma aldeia para uma cidade, para poder estudar e para poder trabalhar. Não saía diariamente, mas ainda assim eram 10 quilómetros que fazia todos os dias e portanto acabei também por criar outras raízes também. E ter outras alternativas, mas há efetivamente muitos casos de pessoas que ficam eternamente ligadas às famílias. Isso pode ser muito confortável, mas não é seguramente um bom instrumento para a promoção da sua autonomia.
Filipe, um pouco mais adiante na sua vida, quando é que conhece a Isabel?
Nós conhecemos precisamente aqui na ACAP, não é? Aqui em Braga. Ela é bracarense de Gema, é minhota de Gema. E, portanto, nós conhecemos aqui no teatro. Nós fizemos teatro juntos também, num grupo de teatro que tivemos na ACAP, onde éramos 14 atores com deficiência visual, onde éramos 14 atores cegos e com baixa visão. E fizemos durante vários anos três peças de teatro infantis e, portanto, que não foram em simultâneo, mas fizemos durante 2 anos uma, depois uma segunda e uma terceira. E conhecemos, e portanto, depois começamos também a perceber. A própria Isabel também começou a trabalhar também cedo, e portanto, também estavam criadas as condições para que nós pudéssemos, enfim, começar a construir a nossa família. E nesse particular acabou também pelas coisas estarem facilitadas por causa da nossa autonomia financeira. Pronto, foi muito mais fácil ultrapassarmos esses obstáculos. Mas eu diria que nós conhecemos em 2004 e, portanto, tivemos um período naturalmente em que preparamos as coisas, em que as coisas foram se cimentando, e já lá vão 13 anos, portanto, em que estamos a viver em conjunto.
Filipe, 3 anos de vida em conjunto, muitos desafios pela frente que são contados também neste livro, então, Educar com os Olhos da Mente. Aqui o educar já
Sim.
nos leva para o outro para o patamar. O Filipe e a Isabel têm uma filha.
Sim, é verdade. Este livro, pronto, tem 152 páginas, não é? Tem 10 capítulos, é sobretudo o relato de uma caminhada, não é? Começa na construção do desejo da parentalidade, a forma como nós vivemos a gravidez, os cuidados básicos que todos temos que ter, com o banho, com a saúde, com a alimentação, com o andar com a bebé na rua, o brincar. Fazemos também um pouco a partilha dos principais receios iniciais que tivemos. Também temos o propósito de fazer, lá está, essa tal sensibilização à comunidade. Esta vertente da sensibilização é muito importante para nós, porque fazemos isto há muitos anos e, portanto, quisemos também aproveitar o livro, e até porque os pais cegos têm, no fundo, um duplo estigma. Nós já temos o estigma de ser cegos, e então, ainda por cima, temos um estigma adicional, que é o de ser pais cegos. E, portanto, achamos que era muito oportuno fazermos também uma sensibilização mais abrangente para a comunidade. E depois também temos alguns textos e poemas que, enfim, são inspirados em todas as emoções que vivemos, como é óbvio, nesta caminhada. Também queremos contar os bons exemplos que conhecemos neste percurso. E, portanto, é um livro que transmite uma história muito positiva, uma história de ação de graças, e depois tem este título, saudavelmente provocador, é a minha opinião, que no fundo pretende dar à visão uma amplitude muito para lá da sua dimensão sensorial, e retirar-lhe este caráter de insubstituível, não é? Portanto, este educar com os olhos da mente tem o propósito de pôr a visão muito para além dos olhos da cara, não é?
Exatamente. E como é que foi também esse processo? Vocês queriam ser pais, mas houve também aqui muita informação adicional, nomeadamente no setor da saúde, para darem esse passo, correto?
Sim, é verdade. Aliás, uma das coisas que nós queremos passar é que, de facto, e talvez é a mensagem mais importante que nós queremos passar, é que esta gravidez foi uma decisão muito consciente. Nós ponderamos, de facto, muito, avaliamos todos os prós e os contras, deixamos que o desejo crescesse naturalmente. Portanto, tivemos muitos anos sem ter filhos, vários anos sem ter filhos, e, de facto, depois destes anos todos, chegamos à conclusão que era mesmo isto que nós queríamos, e, portanto, e tínhamos capacidade para ser pais. E depois há uma outra mensagem que se prende com o mais importante, que é também a questão daquilo que se deve ponderar mais na decisão de ter filhos, que é, a meu ver, a consciencialização. E, portanto, se nós repararmos, os casais de pessoas sem deficiência normalmente só pensam nas condições socioeconómicas, no emprego, na estabilidade, etc., não é? Ora, nós tivemos de encarar de frente outros problemas, e, portanto, eu acho que a mensagem mais importante que devemos passar neste particular é de que a parentalidade deve ser sempre um ato consciente e nunca uma imposição social. E se a Elsa reparar, normalmente os casais de pessoas sem deficiência até são pressionados a ter filhos, não é? Portanto, há uma pressão social até, cada vez é menor, mas ainda existe, para ter filhos, enquanto os casais constituídos por pessoas com deficiência, o que se espera precisamente é que não tenham filhos, e a atitude de os ter é muitas vezes vista quase como um ato de loucura, e portanto nós queremos muito aqui salientar a importância da tal consciencialização e do prazer da parentalidade. Pronto, e depois há outra coisa, quer dizer, eu penso também é importante nós dizermos, e isto é uma das grandes missões que nós temos neste livro também, é de fazer passar uma mensagem que a deficiência não tem que estar de facto associada à tristeza, isso é muito importante, porque esta missão da parentalidade é para nós um motivo de alegria, não é? E portanto aquilo que nós menos queremos é que a nossa filha nos veja como os pais tristes, revoltados, enfadonhos, como se andássemos aqui com uma cruz pesada, não é?
Exato, e como é que tem sido, Filipe, educar com os olhos da mente?
Tem sido uma experiência muito positiva, tem sido, eu diria que as questões, as vantagens têm sido muitas, temos crescido muito emocionalmente, e depois a experiência que nós temos aprendido muito com a capacidade de adaptação do ser humano, que é de facto absolutamente extraordinária, não é? E há coisas que nos acontecem e que nós, apesar de já estávamos à espera, mas de facto nós temos tido aqui uma experiência muito, muito interessante. E portanto, eu diria que, por exemplo, a questão do brincar nós dedicamos um capítulo só para isso, por exemplo. Que, por exemplo, nós dizemos claramente que o brincar é tão importante como alimentar, não é? Porque se a brincadeira alimenta o corpo, ou se o seu alimento alimenta o corpo, a comida, a brincadeira alimenta a alma, não é? Uhum. E portanto nós temos aqui um esforço muito grande, mas que foi muito compensador, nós tivemos de adaptar aqui algumas coisas, por exemplo, muitos puzzles que nós adaptamos em braille, para depois ajudar a montar, por exemplo, as bolas, apesar dela ser uma menina, nós temos bolas de futebol com guizos e portanto jogamos com ela e muitas vezes vamos jogar com ela e os outros meninos até acham piada à bola que faz barulho. Tivemos que ser muito persuasivos e também incentivar e motivar a Mara a brincar com coisas que nos permitissem interagir com ela, não é? Nós procuramos brincadeiras mais realistas, temos com bonecos, ela gosta muito de bebés, dos bonecos, e portanto nós temos cozinha, fruta, hortaliças, temos os carrinhos de compras, não é? Portanto nós às vezes fazemos, cada divisão aqui da casa é um supermercado, e então vamos às compras a todos os supermercados, temos máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, tábua, ferro de engomar, mala de médico, um aspirador, um escorrega. Portanto, apostamos muito nos brinquedos de encaixe, na plasticina, portanto, tudo coisas nos instrumentos musicais, no piano, no bombo, nas guitarras. E depois também nós temos uma vantagem, eu tenho uma vantagem, que é a questão da música, não é? E, portanto, das canções, das histórias. Portanto, nós apostamos muito e temos passado muito tempo com ela, e as brincadeiras que apelam mais à vertente da imagem, digamos assim, pronto, ela faz essas brincadeiras no colégio e com as amiguinhas dela, e portanto, e com a família, obviamente, também faz essas brincadeiras. E portanto, uma das lições que nós aprendemos muito, e hoje podemos experienciar isso, é que de facto as crianças gostam muito mais de brinquedos humanos, e portanto os brinquedos humanos para eles é o que lhes dão realmente prazer, e ela, quando tem alguém disponível, ou pai ou mãe, para brincar com ela, não quer saber, os brinquedos acabam por representar aqui um papel secundário.
Uhum. E como é que tem sido também este crescimento da própria Mara, que ao longo do tempo foi percebendo que os pais tinham alguma diferença em relação aos outros pais das outras crianças?
Exatamente. Sim, ela percebeu muito cedo, por volta de um ano já tinha comportamentos que, por exemplo, já quando caía alguma coisa ao chão, ela já ia pegar e dava-nos a mão. Uhum. Depois foi uma coisa muito interessante também, porque Nós quisemos sempre, aliás, nós temos um capítulo interessante que chamamos de pedagogia empírica. E é pedagogia empírica, lá está, nós tivemos mesmo muita necessidade de estudar bastante, porque nós não podíamos ter uma criança que estivesse sempre a fugir de nós, uma criança que fosse rebelde, uma criança que não respeitasse e que não respondesse quando chamássemos por ela. Isso é um problema que muitos pais têm, como é óbvio, não é? E, portanto, nós preparamos muito também para isso. Obviamente que isso depois é muito imprevisível, mas estudamos bastante, lemos muito sobre pedagogia e portanto, e conseguimos desenvolver aqui uma educação mais humanista, lá está o crescer com os filhos, portanto uma relação com base no respeito e no compromisso, não é? As reprimendas que damos procurar ser para corrigir e portanto não para mostrar uma autoridade gratuita, tal educação proativa e não reativa, porque de facto a infância é o período mais fascinante e eu acredito solenemente nisso, que nós não devemos domesticar e nem castrar, e portanto há espaço para errar. E todas estas, digamos que esta consciencialização foi importante para nós porque, por exemplo, na questão do andar com o bebê na rua, nós ao princípio obviamente andamos com ela, portanto, e lemos muito sobre o babyaring, portanto, aquela filosofia que permite transportar os bebés nos porta-bebés, e percebemos que há, de facto, há muitos pais sem deficiência que usam isso para dar cola aos filhos, não é? Quando estão em casa, por exemplo, a arrumar a roupa, a tratar da comida, então dão cola aos filhos, porque percebem as vantagens que isso tem na ligação dos bebés com os pais e, portanto, na tranquilidade, na serenidade das crianças. Isso está mais que estudado e, portanto, o facto de darem colo, isso acaba por ser muito útil também para o crescimento deles. E depois, mais tarde, quando ela começou a andar sozinha, nós tivemos que ter alguns cuidados. Nós fomos, por exemplo, íamos para shoppings, os shoppings estão em ambientes controlados e há muitas câmaras de vigilância, portanto íamos com amigos ou com familiares para shoppings, e depois ela andava à vontade, desde muito cedo, que andou sempre sozinha à vontade, nós chamávamos por ela e ela respondia. Evidentemente que isso foi um período de aprendizagem, mas era importante passar por isso, porque ela tinha que perceber que não podia sair da nossa beira, não podia deixar de nos ver, e tinha que perceber que quando nós chamássemos por ela, ela tinha que responder, precisamente para nós sabermos onde é que ela estava. E portanto ela percebeu isso muito, muito rapidamente, e hoje nunca nos deu problemas quando vamos na rua. Por exemplo, a questão dos semáforos, nós brincávamos muito com os semáforos em casa, nós com o verde, o vermelho, as passadeiras. Ela aprendeu muito cedo essas regras, porque tinha mesmo que ser, não é? Ela começou a andar sempre de mão dada connosco, mas ela sabia exatamente quando é que podia atravessar, quando é que não podia. Obviamente nós íamos com ela, normalmente, mas ela própria sabia. E
ou
isso,
seja, com a idade dela, ela passou a ter uma sensibilidade muito maior para estas questões que qualquer criança daquela idade, não é?
Sim, sem dúvida. E eu acho que o principal segredo aqui, e nós também tentamos passar isto no livro, é que tudo isto só se consegue com muito tempo de interação. Quer dizer, não há milagres aqui, é preciso muito tempo, e nós dedicamos-nos de corpo e alma a este desafio, porque tinha que ser, e é por isso que deixamos que as coisas tivessem muito tempo a maturar, porque só com o tempo, só com o convívio, ela convivendo connosco quase, não direi 24 horas por dia, porque isso é obviamente um exagero, mas ela hoje é o dia em que nunca dormiu sem a mãe, pelo menos, portanto, nunca dormiu sozinha, sem nós. Portanto, o nunca dormir é o sentido em que nós todos os dias estamos com ela, portanto, nós assumimos essa função de educar, e portanto, e esse tempo, de facto, permitiu-nos ter aqui ganhos evidentes, não é? Que de outra forma não teríamos. E cimentar essa relação, eu penso mesmo que, por exemplo, o grande segredo para esta relação é sobretudo a relação com a mãe, não é? A relação que ela tem com a mãe é uma relação quase umbilical, e portanto ela, tudo aquilo que, quando são os principais cuidados do comer, do dormir, as questões de saúde, ela tem de facto uma ligação fortíssima com a mãe. Aliás, eu até costumo dizer, então de brincadeira, que ela a mim só me procura para brincar e fazer asneiras, não é? Portanto, mas essa ligação que se construiu é uma ligação que teve que ser assim, teve que ser mais, provavelmente diferente de muitos outros pais, que não, obviamente não terão essas preocupações, mas nós tivemos mesmo que fortalecer isso, porque senão não conseguiríamos que ela percebesse como é que as nossas características, portanto, como é que devia conviver connosco.
Uhum. Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com o Filipe Azevedo, autor do livro Educar com os Olhos da Mente, uma obra que também construiu com a sua esposa Isabel Rodrigues, ambos são cegos. Filipe, já falamos aqui de obstáculos, de necessidades, de desafios. Olhando aqui para aquilo que tem sido o papel dos sucessivos governos no apoio, no acompanhamento à deficiência, temos um governo atualmente que escolheu até para uma das suas secretárias de Estado uma pessoa que é cega. Isto para vós tem um significado especial? Trouxe de facto contributos? Como é que encara esta situação?
Sim. Eu penso que a pergunta é relacionada com. Eu peço desculpa.
Com a secretária de Estado.
Sim, exatamente, sim. É assim, nós temos tido óbvias vantagens, né, em relação a isso. Aliás, foi de facto um grande passo também que nós tivemos com a inclusão da Ana Sofia Antunes como no governo. Uhum. Foi uma grande vantagem, foi um grande passo. Eu devo dizer que nós na ACAP, portanto, muitas das coisas que hoje estão a ser feitas em prol da deficiência, nós próprios na ACAP já vínhamos a refletir nelas e a trabalhar nelas já há muitos anos, e de facto isto só prova que infelizmente o lobby da deficiência ainda não é suficientemente forte, e basta percebermos a forma, a baixíssima representatividade de pessoas com deficiência em cargos políticos. O caso da Ana Sofia é uma exceção, porque foi uma pessoa que esteve ligada à Câmara de Lisboa durante vários anos, e portanto foi uma escolha pessoal do Primeiro-Ministro, o António Costa, que foi Presidente da Câmara de Lisboa, e portanto as coisas acabaram por haver ali um conjunto de coincidências felizes, uhum, nesse sentido, que acabou por possibilitar esta escolha. Mas nós precisamos claramente de muito mais representatividade, porque nós temos um lema na ACAP que é nada para nós sem nós, porque evidentemente, e nós fazemos questão, por exemplo, na própria ACAP, somos uma instituição em que todos os órgãos dirigentes, todos os membros dos órgãos sociais têm que ser pessoas cegas ou com baixa visão, precisamente porque entendemos que a grande legitimidade que temos em representar em defender os nossos interesses, e portanto é nossa. Infelizmente sabemos que muitas vezes há instituições que têm um caráter mais assistencialista, que são instituições para os deficientes, mas não são de deficientes, e faz claramente muito mais falta instituições de deficientes do que instituições só para deficientes, portanto, em que os deficientes são apenas o usufruto do trabalho, mas nós temos que ser uma parte ativa do trabalho. E portanto, eu penso que nós ainda temos muitos problemas ainda, evidentemente, né? Portanto, há uma falta de acessibilidades ainda grande, as repartições públicas têm que estar muito melhor preparadas para atender uma pessoa cega e com baixa visão, é preciso mais formação, as empresas prestadoras de serviço têm de começar a olhar para as pessoas com deficiência como clientes de pleno direito, e é algo que muitas vezes não acontece. É evidente que hoje é uma maior preocupação também, mas eu penso que ainda continuam a existir alguns conflitos de interesses. Os dissuasores de estacionamento são um exemplo, não é? Porque por mais cuidado que nós tenhamos com o material a colocar na via pública, eles prejudicam sempre a mobilidade dos peões. E o mais curioso aqui é que quem tem, neste caso, de pagar pela falta de civismo de alguns automobilistas são os peões, não é? O que é caricato, porque o ónus devia incidir sobre quem prevarica, não é? E portanto, isto só não acontece, lá está, e é por isso que eu falo na questão do lobby, é porque isto só não acontece uma mera opção política, não há aqui uma segunda interpretação, porque, quer dizer, o que a classe política quer é que a opinião pública não ache que se está a fazer uma caça à multa. E, portanto, isso é inaceitável, não é? Porque se houvesse vontade política, poder-se aumentar a fiscalização do estacionamento e acabava por ser uma atividade rentável, não é? Inclusive, porque se as pessoas prevaricam e se fossem multadas, portanto, essa fiscalização era rentável e pagava-se por si. Mas mesmo assim, se não se quisesse multar por excesso e, portanto, se quisesse poupar os prevaricadores, havia uma outra solução, que era, sempre que possível, colocar os pilaretes na berma da estrada e não no passeio, não é? Porque, portanto, se aquilo é colocado por causa dos automobilistas, então que seja a berma da estrada a sacrificada. E, portanto, isso são tudo exemplos, não é? De facto, por causa de que ainda existem muitos conflitos de interesse, nós falamos muito em acessibilidade, mas depois temos estes conflitos, temos as trotinetes, por exemplo, que também é um conflito de interesses, e portanto esses conflitos têm que ser resolvidos com intervenção política por parte dos interessados, porque evidentemente que o poder político não tem força perante a opinião pública, não é?
Olhando especificamente para a cidade de Braga, acredito que alguns desses apontamentos estejam a fazer também incluam, obviamente, aquilo que são as dificuldades que ainda sentem na cidade.
Sim, a cidade de Braga tem melhorado bastante ao nível da acessibilidade e há uma preocupação muito grande ultimamente também com a criação das zonas 30, portanto com a colocação de pisos táteis nas passadeiras. O município concretamente tem procurado consultar a CAP com frequência, no sentido em perceber quando se faz uma intervenção de fundo na via pública, no sentido de perceber se essa intervenção está de acordo com aquilo que nós defendemos, portanto em relação às regras da acessibilidade. Nesse aspecto sim, temos melhorado, mas eu penso que nós a questão da acessibilidade, há uma questão que é importante, não é? Quer dizer, nós, à medida que vamos evoluindo, nós cada vez vamos sendo mais exigentes, não é? Porque, não é, hoje nós não podemos ver só a acessibilidade ao meio físico, nós temos que olhar a acessibilidade numa perspectiva da acessibilidade aos serviços, não é? Nós temos que olhar também para lá está a tal acessibilidade às vias públicas e às repartições públicas, não é? Porque é muito importante também. Depois, eu penso que nós temos, e isso é muito importante, nós também temos que cimentar a ideia que a acessibilidade não é para nichos, não é? Isso foi uma coisa que se cimentou durante muitos anos e que durante muitos anos o investimento que se fazia na acessibilidade era muito na perspectiva do não vão passar aqui muita gente com cadeira de rodas, ou não vai passar aqui muita gente com cega, com bengala, e portanto se calhar o investimento não compensa. Agora, nós temos que perceber que quando nós temos um passeio acessível, isto vai beneficiar não só as pessoas com mobilidade reduzida, mas também toda a gente em geral, e a começar desde logo pelos mais velhos, não é? E faz muita confusão como é que nós não pensamos nisso, porque todos nós, penso eu, queremos viver o mais tempo possível com qualidade de vida, e portanto, todos sabemos que a velhice tem, enfim, a partir de uma certa idade, a nossa mobilidade começa a ficar condicionada, não é? E portanto custa muito ver cidades tão mal preparadas, em que as pessoas quase são obrigadas a envelhecer em casa, porque não sentem segurança ao sair à rua, e portanto, de certeza que se as cidades fossem mais acessíveis, as pessoas envelheciam melhor, podiam estar ativas mais tempo, socializar mais facilmente, etc. E portanto, nós próprios também, eu penso que é importante, e porque quando a gente diz que muitas vezes nós temos tido uma postura nos últimos anos, as instituições, nós cegos e pessoas com deficiência em geral, nós temos tido uma postura que eu diria uma postura doce, uma postura quase que melancólica, andamos a sensibilizar, a pedir, mas eu penso que nós temos que mudar de atitude, nós temos que começar a exigir o cumprimento da lei, não é? Porque de facto a sensibilidade já deu o que tinha a dar, a sensibilização já não resulta, e portanto existem regras, nós em Portugal temos muitas leis e mesmo até ao nível da acessibilidade as regras são, em muitos aspectos claras e é óbvio que não estão a ser cumpridas em muitos aspectos, é flagrante. E portanto, lá está, não só na acessibilidade física, mas também na acessibilidade à formação, às ferramentas digitais também, aos serviços, à cultura. E portanto, nós, apesar das coisas estarem melhores, nós temos que deixar de lado essa ideia que as pessoas nos estão a fazer um favor e que o poder político nos está a fazer um favor, e nós temos que mentalizar-nos definitivamente que isto é um direito e, portanto, urge mesmo cumprir esta mudança de paradigma, até porque quanto mais cedo nós assumirmos isso, assumirmos esse direito e não uma espécie de favor, mais depressa caminharemos e mais responsabilização as entidades públicas e privadas também, porque também há entidades privadas que têm aqui, que estão aqui também ligadas à acessibilidade, mais depressa eles sendo responsabilizados seguramente mais depressa vão atuar. E portanto eu penso que esta mudança é fundamental, nós temos que deixar de ser tão macios e ter uma postura apenas de sensibilização. Tivemos lá muitos anos, obviamente que também deu os seus frutos, não podemos ser injustos, deu os seus frutos, mas agora penso que já está tudo sensibilizado, quer dizer, já ninguém tem dúvidas em relação às regras, em relação às leis que existem, em relação à importância da acessibilidade, não para pessoas, para uma minoria, mas a acessibilidade como parte integrante de um ecossistema de uma cidade. Que isso é que é, a meu ver, a parte mais importante.
Filipe, além de todas estas atividades que desenvolve, tem também vários blogs, um deles chama-se Cego Divertido. Isto é um outro lado também do Filipe?
Sim, é um lado mais humorístico, de facto. O Cego Divertido é um blog que surgiu há uns anos atrás, também foi uma ideia que eu tive, porque nós trabalhamos com muitas pessoas cegas, e inclusive pessoas cegas em idade adulta e portanto que chegam com uma perspectiva muito diferente da nossa, como é natural, porque querem, têm que, são forçadas a mudar completamente o seu mindset, portanto têm que mudar de vida, literalmente. E eu sempre achei que o humor é das melhores terapias que nós podemos ter também para nos ajudar e sobretudo ajudar essas pessoas a ultrapassar e a aceitar melhor a sua condição, a sua nova condição. Porque esse é o principal foco, além de todos os processos técnicos da reabilitação, que é obviamente o aprender a ler e escrever, o aprender a andar na rua, etc, etc, as atividades da vida diária, tudo isso, o mais importante é a aceitação que a pessoa tem da cegueira. E portanto, essa parte do humor eu acho que é muito importante e foi uma necessidade que eu também tive, além disso, de desconstruir os mitos relacionados com a cegueira, não é? Porque era importante. Nós andamos muitos anos em palestras, em escolas, em ações de sensibilização e continuamos a fazer, obviamente, de uma forma séria, científica, mas também penso que às vezes é necessário nós, para outros públicos ou até para os mesmos tipos de públicos, utilizarmos uma linguagem muito mais ligeira. Dentro daquilo que eu dizia há pouco, que é a cegueira não tem que ser triste, as pessoas cegas têm obviamente a mesma ambição e o mesmo desejo de se divertirem, de terem amigos divertidos, de serem boas companhias e de terem sentido de humor. Aliás, eu acho mesmo que o sentido de humor é a característica mais importante que cada ser humano deve ter, e no nosso caso, que todos os dias somos confrontados com abordagens muitas vezes desagradáveis e que nos tirariam do sério, às vezes o humor é quase como a única carapaça que nós temos, não é? Que nos permitem lidar com isso sem estarmos sempre a criar conflitos com toda a gente. E portanto, eu sei que isso não é pacífico, porque infelizmente os cegos não têm o comportamento tipificado, como é óbvio. Cada pessoa cega tem a sua individualidade e tem a sua experiência de vida, e isso influi muito depois na forma como ele age socialmente, mas naquilo que eu posso fazer e naquilo que é o meu poder de influência, eu vou sempre pela via do humor, pela via mais ligeira, mais leve, porque entendo que isso acaba por aproximar muito mais as pessoas de nós, e nós também não podemos achar que o mundo tem que mudar por nós. Nós também temos que mudar e tem que haver um esforço mútuo de aproximação. E esse esforço, que o humor é um dos instrumentos que eu encontrei que me são mais úteis para fazer esse tal esforço.
Filipe, estamos mesmo a chegar ao final desta nossa conversa. Logo quase no início, quando falava aqui do seu percurso, disse uma coisa interessante e não posso deixar de lhe perguntar. Falou que concluiu o 12º ano e que se arrepende de não ter prosseguido os estudos. É algo que já deixou de parte ou ainda pode vir a avançar esse desafio?
Não deixei de parte, eu vou avançar isso seguramente, vou seguramente em fazer um curso superior, isso é um dos meus objetivos de vida também, primeiro porque eu tenho que estar sempre ativo, é uma característica, pronto, desde muito cedo é que eu tenho que ter sempre objetivos de vida, porque senão acabo por não ter o prazer que tenho dos amigos e das coisas boas da vida. Para alimentar esse prazer eu tenho que estar sempre ativo, portanto não posso parar, e pronto, e por isso é que as coisas vão surgindo na vida, não é? É música, foi a música, foi há uns anos foi o CD, tive muitos meses a preparar um CD todo constituído por músicas originais, músicas e letras originais, é o teatro, o dirigismo, portanto estas coisas vão aparecendo, agora foi o livro, portanto são ciclos que vão aparecendo e ainda por cima sendo diferentes, todos eles diferentes, muito diferentes uns dos outros, isso dá-me um gozo enorme e não há dúvida que dentro de alguns anos vou me inscrever na universidade e vou fazer um curso superior. Se eu, quando encontrar um curso que eu entenda que pode ser útil também para o resto da minha vida ativa, abraçarei isso sem nenhum problema e com toda a vontade e com toda a energia.
Filipe, voltando ao livro Educar com os Olhos da Mente, quem quiser adquiri-lo, onde é que o pode fazer?
O livro está disponível, portanto nós temos alguns exemplares ainda, mas a forma mais fácil seguramente será no próprio site da editora, portanto no google.pt, é Google Livreiros, portanto escreve-se mesmo como se diz, G-U-G-O-L, portanto existe lá o livro em formato tanto físico como digital. Nós também tivemos essa preocupação de fazer uma versão digital precisamente para poder ser lida por pessoas cegas, porque não fazia sentido um casal de pessoas cegas a escrever um livro e depois as pessoas cegas não poderem ler, e portanto nós temos também esse suporte digital, mas também podem ser adquiridos a nós pessoalmente, portanto nós temos nossas páginas do Facebook, se pesquisarem por Filipe Azevedo de Braga vão encontrar seguramente lá o perfil, é público o perfil, e depois podem contactar e nós pessoalmente tenho a vantagem obviamente de poder ser personalizado, autografado e com uma dedicatória, como é óbvio, como aliás é da praxe, não é? Um livro comprado aos autores tem sempre esse dom e essa graça, acho eu, de ser um livro personalizado, e ainda por cima nós estamos agora numa altura particularmente interessante, que é a altura do Natal, e temos sido procurados muito para personalizarmos dedicatórias para oferecerem como presente de Natal, e é um bom presente, é um livro que no fundo, pronto, o nosso grande objetivo em partilhar o livro foi, pronto, nós tivemos, o principal objetivo foi de facto partilhar uma mensagem positiva neste ano particularmente difícil, portanto foi esse o grande objetivo, foi partilhar esta história de vida feliz e uma mensagem positiva neste ano onde tudo aconteceu, e também nós verificamos que existe muito pouca literatura disponível sobre a parentalidade e portanto também quisemos dar este nosso contributo também, e também porque nós temos sido convidados muitas vezes para partilhar de viva voz a nossa experiência e sempre recusamos a fazer, nunca quisemos aparecer assim do nada sem algo que suportasse e que desse alguma solidez à nossa partilha, e portanto o livro foi o instrumento que nós encontramos melhor. E, portanto, esta tal questão da sensibilização foi também uma parte importante, porque eu penso que é também a altura, e muitas vezes nós falamos muito também desta vertente da sensibilização, e eu acho que é a altura também de as próprias pessoas com deficiência começarem a dar o peito às balas e mostrarem os seus exemplos. Porque, por exemplo, nós hoje no caso da cegueira nós já temos muita gente, nós temos muita gente a trabalhar nas mais diferentes áreas, nós temos professores, temos psicólogos, temos advogados, temos técnicos de informática, temos programadores, músicos, não é? E como vimos até temos uma governante, e portanto nós temos pessoas nas mais diferentes áreas, e é também um desafio para que as pessoas também possam começar a partilhar as suas histórias. Eu sei que isso custa alguma exposição pública, obviamente, mas é útil que nós retiremos à cegueira toda esta carga tenebrosa que muita gente ainda associa, porque a cegueira, não sendo uma coisa obviamente em si alegre, não é, mas não deve ser uma coisa tenebrosa, portanto a falta de visão, porque o problema é que nós não conseguimos dissociar os cegos da cegueira, ou seja, quando as pessoas têm uma ideia da cegueira limitativa, uma coisa escura, uma coisa nebulosa, evidentemente que os cegos vão também ser associados a essa ideia, e portanto, não querendo valorizar de todo a cegueira, não, ninguém está aqui a fazer a apologia da cegueira, mas é importante nós pegarmos nela e começarmos a desconstruí-la para que depois as pessoas cegas beneficiem com isso e a opinião pública tenha uma perspectiva muito, muito melhor e enfim, muito mais aproximada da realidade das pessoas cegas. E portanto esse desafio é importante, e é importante que as pessoas o abracem também, que os próprios interessados venham tentar mudar o mundo, porque todos nós somos úteis para mudar o mundo, não é?
Filipe, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista, foi um gosto estar à conversa consigo, de certeza que falaremos mais vezes também.
Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite também a todos os ouvintes da RUM.
Obrigada. Foi então a conversa com o Filipe Azevedo, autor do livro Educar com os Olhos da Mente. É o ponto final no Campus Verbal desta terça-feira. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.